São impressões muito positivas, em primeiro lugar, de muito respeito pela contribuição dos elementos dos diversos continentes, porque todos estes bispos estão ali com muita seriedade, também não seria esperar outra coisa, mas com uma posição muito verificada por aquilo que é a sua vida, por aquilo que são os seus trabalhos, por aquilo que são as suas preocupações. Portanto, é uma coisa a sério. Repito, não se devia de esperar outra coisa, mas sobressai muito essa noção. Depois o ambiente também é muito bom, como disse, com representantes do Episcopado Mundial e depois com apresentações também de congregações, de movimentos, leigos, enfim, tudo isso faz deste sínodo uma belíssima experiência da eclesialidade e no sentido mais comprometido e mais prático do termo. Isto é, em primeiro lugar, assim como impressão geral. Depois, como se dá a todos a oportunidade para falar, embora só 5 minutos, nós vamos tendo dia após dia, e os dias são muito cheios, porque os trabalhos começam às 9 da manhã e com o intervalo para o almoço depois prolongam-se até às 7 ou mais da tarde, dá oportunidade, dizia, para que cada um se expresse no sentido mais local e também, enfim, com visões mais largas acerca deste tema da nova evangelização. Há algumas coisas que são comuns no que diz respeito, por exemplo, à globalização e a uma certa generalização, enfim, de alguns sentimentos que nós às vezes aqui na Europa julgamos que são mais nossos, mas que afinal também são sentidos na Ásia ou na África ou nas Américas, enfim, por exemplo, uma concepção muito secularista da vida, uma falta de horizonte religioso no sentido em que nós o entendemos, enfim, muito individualismo no salve-se quem puder ou apanho o que puder apanhar. Portanto, essas coisas aparecem um pouco por todo o lado. Nós estamos mais habituados a ouvi-las daqui do chamado Ocidente, mas aparecem um pouco todo lado. E depois, em termos já perspectivos, por onde possa andar a nova evangelização, tem sido muito acentuado, mas mesmo muito insistentemente, quase numa ou duas de cada 3 intervenções, a necessidade da experiência comunitária dos cristãos, ou seja, que além das paróquias e outras organizações mais vastas, que em alguns sítios envolvem dezenas de milhares de pessoas, seja proporcionado aos cristãos terem meios mais pequenos de partilha da palavra, de experiência da caridade, de ajuda mútua, de uma iniciação concreta na vida cristã. E esse é um dos outros temas que tem aparecido, é esse, repito, da iniciação cristã e da maneira como ela se faz. Até tem surgido recorrentemente, é um ponto curioso, a questão dos sacramentos de iniciação cristã e da legitimidade ou não legitimidade e da conveniência ou não conveniência de se manter um esquema que foi recentemente muito divulgado de se postergar o crisma lá assim para a juventude e às vezes até já para a idade adulta. Isto tem sido posto em causa, enfim, com prós e contras, mas demonstra que a questão da iniciação cristã está muito ao vivo e é tida como uma das linhas principais do que possa ser uma nova evangelização. A minha intervenção situou-se na comunidade cristã, ou seja, nós temos nitidamente a consciência, pelo menos na Europa e no nosso caso Portugal e até portuense, de que as comunidades cristãs tradicionais, que eram as famílias mais ou menos estabilizadas, até intergeracionais, com avós, etc., e depois a própria vida, enfim, das comunidades concretas, paroquiais, em que as pessoas faziam a sua catequese e depois persistiam na prática cristã, isto hoje não é bem assim. Ainda subsiste, em alguns casos subsiste, mas há uma grande mobilidade pelo êxito do campo para a cidade, mas também porque as questões de trabalho, não é? Questões de trabalho, procura de trabalho, e também por falta dele, não é? E, portanto, faz com que as pessoas fiquem muito desintegradas comunitariamente. E nós sabemos que essa integração comunitária era também cultural, portanto, as pessoas sentiam-se ali em sua casa, e como acontecia com os nossos imigrantes, que às vezes não tinham muitas ocasiões de praticar nos países por onde iam trabalhar, mas quando vinham à terra, tudo aquilo praticava e até queriam tudo por atacado, não é? Aquilo que não conseguiam fazer na roda do ano. Mas isto hoje não é bem assim, ou seja, as pessoas não sabem de que terra são, porque já são muitas, não é? Ao mesmo tempo. E isso faz com que a reconfiguração comunitária seja, na minha opinião, que não é só a minha, é a opinião de muita gente, como digo, que tem aparecido aqui no Sindo, um problema fortíssimo para a evangelização, porque sem haver uma base onde é que as pessoas têm um contacto vivo com o Evangelho, com Cristo que está presente no seu corpo, que é a Igreja, como é que isso acontece? Para que isto não sejam frases bonitas, mas sejam experiências reais, é que as pessoas se sintam ligadas, onde as pessoas cresçam, o que é hoje a comunidade cristã. Portanto, este é um problema. Enfim, aqui no Sínodo também não há pretensão de resolver tudo, mas pelo menos o facto de se falar já ajuda. E esta insistência que tem surgido de, enfim, de certa maneira, repartir as nossas comunidades por outras pequenas comunidades, retomando, aliás, uma ideia que vem do Sínodo de 85, que dizia que as paróquias se deviam tornar em comunidades de comunidades, a prevalência das famílias e até o papel apostólico das famílias junto aos seus vizinhos, isto está aí a aparecer muito. E já é um princípio de resposta a este ponto. Porque, às vezes, quando se fala de nova evangelização, incide sobretudo no seu aspecto, digamos, cultural e até da alta cultura, uma expressão que já aqui apareceu também, ou seja, o diálogo com os intelectuais, o chamado átrio dos gentios agora, etc. Está bem, mas o facto é que uma cultura cristã cultiva-se numa comunidade cristã. E não aparece assim porque alguém isoladamente se põe a pensar, não é? É a comunidade cristã que gera vida cristã e que gera cultura cristã. Porque, enfim, a cultura nasce da convivência, foi sempre assim. E eu, na minha comunicação, até tive a ocasião de lembrar que os grandes momentos de impacto cultural do cristianismo estão sempre ligados às experiências comunitárias que foram inovadoras para a sua época. Enfim, nós falamos muito dos padres da Igreja, da Patrística, daqueles autores dos primeiros tempos, foram efetivamente marcantes. Mas nós vamos reparar que os Agostinhos, que os Basílios, que os Crisóstomos, que os Leões Magros, toda essa gente está ligada a comunidades, são bispos. Claro. São o Agostinho, praticamente, durante mais de 30 anos, todos os dias pregou na sua Igreja de Santa Maria, lá em Ipona, não é? E outras vezes em Cartago. A pregação e as ideias surgem da vida comunitária. E sem este humus comunitário, os monges da Idade Média, dizemos sempre, não é? Que eles é que transmitiram a cultura clássica, os mosteiros, mas eram os mosteiros. As universidades da baixa idade nasceram nos claustros. Sem haver um suporte comunitário, é muito complicado haver uma cultura. E qual é o nosso suporte comunitário hoje? Não sabemos, não é? Quer dizer, o que foi já não funciona assim. E o que vai ser, andamos à procura.